Passamos, então, dando continuidade à sessão, à matéria do expediente. Temos uma justificativa de ausência, protocolo 836 de 2017, vereadora Suzana Alves justifica sua ausência na reunião ordinária do dia 24 de 8, tendo em vista que se encontrava em reunião na Barra do Paraí, representando essa casa. Correspondências expedidas ao Executivo, expedidos autógrafos de 60 a 62 de 2017. Passamos ao período de comunicação. Primeira inscrição, vereador José Clemente Correia.
Excelentíssimo senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, plenário, mais uma vez vou parecer aqui até repetitivo da última reunião da qual fizemos essa manifestação. Nós, mais uma vez, em defesa daquilo que entendemos que é de direito da sociedade, quando fizemos essa manifestação, nós vamos mostrar aqui mais uma vez o nosso descontentamento em relação à postura do governo do estado do Rio Grande do Sul, porque nós temos um ato público marcado para amanhã aqui em Uruguaiana, assim como em todo o estado do Rio Grande do Sul, que acontecerá às 10 horas da manhã, em diversos pontos centrais do Rio Grande do Sul, nas cidades gaúchas. Por que isso? A política e a postura do governo do estado nesse momento, ela é uma política que desagrada a toda a comunidade. Atinge diretamente a prestação do serviço público, em especial a área da segurança pública. Obviamente que hoje, quando o governo anunciou e creditou miseráveis R$ 350 na conta dos funcionários públicos do estado do Rio Grande do Sul, ele não considerou as famílias e as dificuldades dos servidores. Ele não considerou os profissionais da saúde que dioturnamente se dedicam em atender a população. Ele não considerou os educadores que devem ter uma cabeça tranquila na hora de educar a cidadania gaúcha. Ele não considerou a capacidade de um servidor da segurança que está também dioturnamente na rua, trazendo a segurança para a população. Esse é o governo de todos os gaúchos. Esse é o governo do Rio Grande, é meu partido. É esse tratamento, tentando atribuir aos funcionários públicos do Rio Grande do Sul a condição de desgraça financeira do Rio Grande, é isso que esse governo está fazendo. Amanhã, nós e eu, também, como vereador, legítimo representante do povo e legítimo representante de uma categoria, a maior delas da área de segurança pública do Rio Grande do Sul, vamos estar aqui em Uruguaiana e convido vossas excelências, aqueles que quiserem participar, sintam-se muito à vontade. Estaremos aqui na Bento Martins, com Duque de Caxias, junto à nossa viatura da Brigada Militar, que ali deve estar, porque assim sempre esteve. Nós estaremos ali demonstrando de maneira democrática, organizada e de forma educada e pacífica o nosso descontentamento com o tratamento que temos recebido nos últimos 21 meses. São 21 meses, presidente do Conselho Municipal de Saúde, presidente, diretor proprietário Homero, da empresa de segurança privada, que os servidores de segurança do Rio Grande do Sul, assim como todos os funcionários, recebem de forma parcelada. E o governador, hipócrita e demagogo que é, vai para a imprensa muitas vezes até rir, e nós achamos até que ele deve ser insano quando faz isso. Em atitudes de deboche, tem tratado o funcionalismo. Esta é a conduta deste governador. E temos que dizer sempre de forma muito clara e triste, porque os técnicos da Fazenda do Estado do Rio Grande do Sul já demonstraram que realmente o governo prioriza outras coisas que não aquelas como essencial que é pagar aqueles que fazem o Estado funcionar. Lembrem que quem traz saúde são os servidores que trabalham na área de saúde. Quem traz a educação são os educadores que estão dentro da sala de aula. E quem dá segurança são os prestadores de serviço que estão ali dioturnamente na rua. É triste, mas é essa a verdade. Estendo meu convite mais uma vez, nós concentraremos às 9h30 aqui na esquina da Praça Barão do Rio Branco. Muito obrigado.
Ocupou o espaço de comunicação, vereador José Clemente Corrêa. Próximo espaço, vereador Carlos Delgado.
Senhor presidente, colegas vereadores, público que nos acompanha nessa manhã, pessoal que nos acompanha através do Facebook, primeiramente eu gostaria de agradecer, presidente, poder representar essa casa no pré-lançamento da 40ª edição da nossa Califórnia da Canção Nativa, onde contou com a presença do nosso governador do estado, de vários deputados, várias autoridades, compositores, artistas do nosso Rio Grande, e que, sem dúvida alguma, com a maneira que vem sendo tratada essa edição da Califórnia, nós vamos poder retomar as antigas Califórnias com muito orgulho, com muito esforço de várias pessoas. Uruguaiana vai voltando a onde não deveria ter saído e vai sendo colocada em ordem. Cumprimento também o vereador Rafael pela audiência pública de ontem. Justifiquei a minha ausência, estávamos retornando de Porto Alegre, mas o tema de extrema importância e tem todo o meu apoio para a gente discutir e chegar no melhor entendimento para essa questão dos taxistas que precisam ser debatidos no nosso município. Também estive reunido em Porto Alegre no SESCOP com o diretor do Colégio Agrícola, Nino Oliveira, com o secretário de Desenvolvimento Econômico, Ayrton, onde tratamos de uma parceria do SESCOP com o Colégio Agrícola, o que trará diversos investimentos e atividades para o nosso Colégio Agrícola, que é de suma importância para o desenvolvimento do nosso município. Também estivemos reunidos com diretores da RGE, onde discutimos a dívida do município e que está próximo de haver uma negociação para que a gente possa se liberar de mais uma dívida do passado, uma herança maldita que o nosso governo recebeu. Estive também ontem, junto com o deputado Frederico Antunes, prefeito Rony Mello, com a secretária de Junta de Educação do Estado do Rio Grande do Sul, secretária Yara, onde tratamos sobre o tema do déficit do transporte escolar, onde Uruguaiana hoje paga gasta com transporte escolar cerca de 5 milhões ano, e essa dívida é dividida 50% de Uruguaiana, 50% do Estado do Rio Grande do Sul, sendo que o Estado vem cumprindo apenas 15% desse pagamento, de cerca de 2 milhões e meio, o Estado vem pagando 15%, o que onera demais os cofres do município, e que nos próximos dias, dia 12 de setembro, representantes da Secretaria do Estado da Educação estarão em Uruguaiana para a gente tratar do tema e também avançar. É aquilo que eu sempre manifesto. Não adianta a gente ficar em Uruguaiana esperando, a gente tem que ir atrás, tem que buscar soluções dos problemas, não adianta ficar aqui se lamentando que não tem dinheiro, tem que bater a porta de quem tem a caneta na mão e de quem pode resolver os nossos problemas para a gente colocar a Uruguaiana em ordem e não ficar se lamentando e pensar no desenvolvimento. Muito obrigado.
Ocupou o espaço de comunicação, vereador Carlos Delgado. Próxima inscrição, vereadora Zuma Sinel.
Bom dia, presidente Fernando Tarragon. Bom dia aos nobres colegas vereadores e vereadoras. Bom dia ao plenário, aos amigos da live que nos assistem pelo Facebook ao vivo, pelo canal da Câmara Municipal. O meu registro hoje é a respeito da Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Cultura, que as matrículas já estão abertas para os alunos de 7 a 17 anos que têm interesse em jogar futebol de campo, Esse apoio é do Esporte Clube Uruguaiana. Esse esporte, essa modalidade, ela é realizada às segundas e quartas-feiras, às 15 horas e 30 minutos. E para essas jovens aí, né, que queiram se envolver, e é um trabalho muito importante, né, que, junto à Secretaria Municipal de Esportes e junto à Prefeitura Municipal, muito importante nós envolvermos os nossos jovens, né, aqueles que estudam pela parte da manhã, à tarde, né, que esses jovens venham se incluir também, venham se ocupar, né, que muitos jovens ficam, às vezes, na rua, ou os pais trabalham. Então, que bom, né, se os jovens viessem, né, fazer parte dessa modalidade que é o futebol. Então, os documentos necessários para que esses jovens venham estar ali é o xerox de identidade, né, do responsável, a matrícula escolar. Esse jovem, ele vai ter que provar que está estudando, né, e também a matrícula e o comprovante de residência, tá? E ali o endereço é na Padre Anchieta 2975, no antigo Juventude, ali, o Clube Juventude. Também eu quero fazer um registro parabenizando o vereador Rafael Alves pela essa importante audiência pública que tivemos ontem. Uma audiência de alto nível, vereador. Ficamos assim, ó, eu principalmente que já outrora assisti muitos debates e audiências muito... rumores e bastante discussões, né, que a gente já ouviu e presenciamos. A audiência pública, tanto do proponente do vereador Clemente, da BRK, que se realizou, se não me engano, na segunda-feira ou terça, não me lembro a data agora, mas foi nessa semana. Então, tenho que parabenizar esses dois vereadores, os proponentes, né, dessas audiências públicas de alto nível, como foi a de ontem à noite, né, as pessoas reivindicando. Sabemos que a classe necessita, tem muitos pontos, há uma renovação, uma lei que está há 40 anos, né, tem que haver uma renovação nesta lei. Então, nós participamos, ouvimos a reivindicação da classe, né, dos motoristas de táxi que estavam aqui, todos aqueles que representam a classe dos taxistas. Então, muito importante foi esse debate de ontem à noite, foi realizada. Então, deixo aqui o nosso registro a respeito dessas audiências que vêm acontecendo e que é necessário e muito importante para a nossa comunidade. Porque aqui, amigos que nos assistem pela live, aqui é discutido nessas audiências públicas e dessas audiências se abrem caminhos para que as coisas venham a ser resolvidas através do executivo, juntamente com legislativo, executivo, daqui saem as soluções. Então, é muito importante, quando se é marcada uma audiência pública, que a nossa comunidade venha se fazer presente aqui. Como ontem, a casa estava cheia. Muito importante, a classe estava aqui. Né? Vários segmentos estavam aqui. Então, muito importante. Então, deixo aí esse registro, né, das nossas audiências públicas que vêm sendo realizadas aqui na Câmara Municipal. Muito obrigado e um bom dia a todos.
Ocupou o espaço de comunicação, vereador Azul Mancinello. Próxima inscrição, vereador Rafael Alves.
Senhor presidente, colegas vereadores, colegas vereadoras, público que nos acompanha neste plenário, servidores desta casa, amigos das redes sociais, Renato Correia, presidente de saúde, que encontra-se neste plenário conosco, assessor legislativo da Prefeitura, Simão Almeida, sejam bem-vindos a esta casa. Ontem realizamos aqui, no plenário, uma audiência pública que tratou da prestação de serviços de táxi e lotação de passageiros em Uruguaiana. Mais especificamente, o nosso alvo era taxistas e transporte escolar. Infelizmente, não contamos com a presença do transporte escolar, o que ocasionou, talvez, quem sabe, uma perda de discussão. Mas a audiência transcorreu de forma muito saudável. Tivemos a certeza de que tivemos a certeza da necessidade da renovação, da atualização de uma legislação que é de 1978, que precisa ser alterada, a lei 1664 de 78. Vocês imaginem a realidade que esse município vivia há 40 anos atrás. Nós hoje possuímos celulares, hoje os automóveis são diferentes, a relação econômica entre com o país vizinho também mudou um pouco. Então, uma série de outros fatores. Nós discutimos aqui alguns pilares, presidente Tarragô. Entre eles foi a segurança, entre eles estava a rotatividade de pontos, a padronização dos automóveis, a possibilidade de local em cada ponto com banheiro, água e luz, muitas reclamações da própria categoria, em relação à própria categoria. Estavam presentes conosco a representação do sindicato dos taxistas, que não está na sua plenitude estatutária, mas é reconhecida pelo Ministério do Trabalho, que não teria outra. Estava também aqui a Associação de Táxis, a Unitaxi, e outros conglomerados, digamos que a gente possa dizer, empresariais de táxi presentes. CSNAT também, na pessoa do Éder, Poder Executivo, na pessoa do secretário Irani. A discussão foi em alto nível. Eu fiquei muito feliz com a possibilidade de poder ouvir essas pessoas. E a última audiência pública sobre o setor foi em 1999. Foi quando tivemos a última alteração na Lei 1664 de 78. Foi quando alterou-se de 5 para 15 anos a caducidade dos automóveis, o que também foi discutido. No final da minha fala, eu passo uma parte à vereadora Suzana. Então, foi riquíssimo a discussão. Essa discussão, senhores vereadores, senhor presidente, nós teremos que fazer uma outra, porque a riqueza dos detalhes é tão grande que, na formulação, essa casa também vai ajudar o secretário Irani na formulação de um projeto de lei que visa esse ajustamento, que visa esse aperfeiçoamento da legislação. Que a legislação de 78, ela traz até penalidades aos taxistas, o que não existe mais. Traz penalidades. A legislação de 78 diz que uma mulher não pode ser taxista. Diz que uma mulher não pode ser taxista. Imagina só. Então, a legislação anterior fala... A senhora não vai mais usar os apartes? Então, agora no final, eu concedo os dois apartes ao vereador José Clemente, que esteve aqui também ontem, nessa audiência pública. Eu agradeço a presença dos colegas que puderam estar. Entendo a falta daqueles que, por alguma razão, não puderam se fazer presentes, como o vereador Carlos, que justificou a sua ausência. E é isso. A gente agradece e foi um trabalho muito importante. E nós teremos que fazer uma outra reunião para tratarmos de outros detalhes. Obrigado a todos.
Vereador Clemente, para a parte do vereador Rafael.
Obrigado, vereador Rafael Alves, pelos apartes. Primeiramente, cumprimentá-lo também pelo momento de ontem aqui, pelo debate do tema, que é obviamente relevante, uma vez que a legislação é antiga, que disciplina os veículos que fazem o transporte de passageiros remunerados, que são os táxis. E eu verificava, quando vinha hoje para a Câmara de Vereadores, ouvia uma rádio local. Interessante é ver, eu não sei se é má intenção, má fé, o que que é, quando as pessoas se colocam numa condição, parece ou de desprestígio das pessoas que trabalham, ou até se fazem de louco, que essa é a verdade. Porque eu ouvia hoje, vereadora Zuma, o radialista falando, vejam, a lei... nos dias de hoje, e ainda tem gente que mantém essa lei que não contempla mulheres para trabalhar. Mas é óbvio que a lei, ao ultrapassar a Constituição de 1988, aquilo que nela é inconstitucional, e isso foi dito aqui ontem, né, não se atende, não se aplica. Então, com todo respeito, mas a ignorância, aqui uma ignorância, não entendo como ignorância. Eu entendo, vereador Rafael, sabe, e falei agora há pouco ali na questão do deboche, mas uma pessoa dessas, ela tem que medir a responsabilidade, porque ela é uma formadora de opinião. E isso me preocupa, porque outro dia o vereador Mano não está aqui, e assim tem sido, de a gente tentar, presidente, inclusive tentar divulgar atos públicos de interesse da população, que são as audiências públicas, e alguns meios de comunicação não nos atendem, simplesmente não atendem porque eu sou vereador, ou porque o senhor é vereador, vereador Rafael Alves, ou porque a senhora é vereadora, e aí o meu umbigo pesa mais, Renato. Deixo o interesse público de lado. Aí parece que não há responsabilidade social, porque a rádio, os meios de comunicação, têm sua responsabilidade social intrínseca à sua função. E eu, não é de me abismar, porque a conduta e o caráter de algumas pessoas até a gente conhece. Existem lobos disfarçados de ovelhas, e a gente sabe disso. Mas é impressionante ver alguns momentos que a gente tem visto em alguns e por alguns comunicadores aqui na cidade. É impressionante por quê? Porque o desrespeito às instituições, o desrespeito ao poder público, a conotação maldosa, inversa, a tentativa de desprestigiar, a tentativa de fazer com que as pessoas compreendam, manipulando de outra forma. Ora, a Câmara de Vereadores não nos dá dinheiro para nós aqui, não paga nada. Por isso que nós não vamos divulgar. E o culpado é o senhor, presidente. Assim foi dito. Porque o senhor não dá dinheiro público para sustentar este bando de lacaio. Porque tem que dizer assim. Tem que dizer assim. Porque parece, eu tenho dito isso nestes termos com muita frequência, para as pessoas entender, tem alguns que têm que falar na linguagem deles, para que eles entendam. Porque alguns são um pouco mais antigos, assim, que nem eu, e aí sabe o que é lacaio. Né? E às vezes, fatos como acontecem, e cidadãos como esse, às vezes se deparam, e aí vou ilustrar com a minha instituição, e estou concluindo aqui, presidente, estou concluindo aqui. Vou concluindo aqui, ocupando meu espaço de liderança, que acredito que não vou ocupar todo, mas vou dizer. A questão nossa, na área de segurança pública, pessoal. Mais uma vez teve um episódio, apenas vou ilustrar rapidamente. Aquelas pessoas que contumaz, que cotidianamente têm tentado se colocar numa condição à margem da lei, passando dos limites, afrontando autoridades, seus agentes, se colocando numa condição que não tem, elas vão receber o tratamento que merecem. Depois medir ou tentar transformar o momento, aí depois você faz a avaliação. Agora, o que nós não vamos permitir é de que o cidadão de bem passe a pagar o preço por aqueles que acreditam que têm poderes que não têm. Então, determinados momentos que são distorcidos, que bom que as imagens pudessem mostrar sempre o tudo, o conjunto da ópera, mas não conseguem mostrar. Parece que o momento sempre tem que ser aquele que se forme uma opinião da maneira que se quer. Agora, eu vou deixar uma coisa bem clara para os senhores. A hora que não houver mais o parâmetro do limite, eu tenho dito isso, que ninguém conseguir mostrar onde é que é o limite para cada um, nós vamos estar perdidos. A sociedade está com valores invertidos. São meninas que cenas têm mostrado, e a televisão tem ensinado muito isso, em horários nobres, né, mostrado desvios de conduta impressionante. Agora a Globo está ensinando a ser traficante. A Rede Globo está ensinando a traficar e a portar arma. O traficante deu ordem para todo morro que tem que andar armado. O que que os senhores de bem esperam disso? E ainda vão criticar a polícia que entrou lá. Mas a polícia é o braço armado regulador do Estado. Se nós perdermos este parâmetro, pessoal, e está muito próximo disso, ou nós nos demos conta enquanto cidadãos de bem e auxiliamos nisso e propagamos isso, ou será tarde. Não há religião, vereadora Zuma, que vá contemplar, porque eles estão perdidos. Na nascente deles, o pai e a mãe não têm formação. Não tem mais família, um dos pilares da sociedade, Renato. Não tem mais. E outro pilar, que é a estruturação através da religião, seja o segmento que for, eles também não têm. E nós estamos perdendo conceitos básicos da sociedade. Em Uruguaiana, tomar um chimarrão com a família ali na Santinha não dá mais, porque ali dão tiro e assalto. E na Praça Barão do Rio Branco, já não falam mais da beleza da praça, falam da ausência da guarda ou da polícia. Vejam o que eu estou dizendo, e faz dias que eu venho dizendo isso. Tem matado cidadãos de bem, porque vão assaltar por causa de uma pedra desgraçada do crack, que custa 10 pila, e eles matam por um celular, porque o celular vale uma pedra. E eu tenho dito isso. E conclamo aos senhores, prestem atenção no que eu estou dizendo. Não sou dono da razão e dono da verdade. Mas os sinais têm nos mostrado um avanço galopante num destino que não tem volta. Quando aqueles que resguardam o direito do Estado cansarem, que está muito próximo, aí nós vamos ver as barbáries à luz do dia. Muito obrigado.
Ocupou o espaço de liderança, vereador José Clemente. Concluídos os trabalhos dessa manhã, em nome de Deus, damos por encerrada a sessão do dia de hoje.